Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Vamos que vamos. Salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast, o podcast oficial da Razer Brasil. Cheio de entrevista, conteúdo exclusivo de games e novidades. E eu já te faço esse convite aí, já aproveita para marcar a gente nos seus podcasts favoritos aí na sua plataforma, Spotify, Apple Podcasts, qualquer uma que seja. E hoje a gente traz aqui, como eu já disse, um dos principais nomes do mercado de games no Brasil, o visionário que lá atrás pavimentou o caminho que hoje permite que você possa usar periféricos Razer ouvindo o Razercast, Vitor Martins. Vitor, antes de mais nada, os fãs da Razer, eles querem saber o que, que veio antes da Razer, hein? Porque a gente sabe que tem a 3D Virto, a sementinha ali que floresceu e que hoje virou a Razer Brasil. Como que foi lá atrás os primeiros pensamentos, os seus primeiros passos nessa indústria?
Olha, vamos lá. Primeiro assim, eu sempre fui gamer, então jogava, mas assim, tô falando da época do dial-up, né? Você tinha os modems de 256kb, tinha 128, antes, então, lá atrás mesmo, né, quando surgiu a internet.
A famosa internet discada, né?
Pois é, cara, que você usava e tua mãe ficava berrando lá, eu preciso usar o telefone, desliga essa internet. Então, vem lá de trás, né? E aí, sim, eu como já jogava, e eu tinha uma facilidade para importação, né? Tinha muitos contatos nos Estados Unidos, principalmente Miami, e comecei a entrar nesse mundo da internet, né, de site, de venda, coisa que estava bem começando lá atrás. Aí eu falei que, olha, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui, né, eu vou criar um site onde vamos vender coisa de game, o que a gente vai fazer para se diferenciar dos outros? Cara, vamos vender placa de vídeo. Vai ser um site especializado em placa de vídeo, que naquela época também estava caminhando, né? Porque ninguém precisava de uma placa igual hoje para você rodar um super jogo, tanto que nem tinha super jogo na época.
Isso foi que ano, mais ou menos?
Putz, cara, boa pergunta, 96, 97...
Opa, pera, 96?
É, não, peraí, calma, eu não lembro.
Direito. Antes de você nascer, Garden.
É, foi exatamente no ano que eu estava vindo ao mundo.
Pois é, cara, mas foi depois de 96, antes do ano 2000, tá? Isso é certeza, eu não lembro exatamente o ano. E, bom, aí, cara, né, falei assim, pô, beleza, vamos criar um site. Mas como é que cria um site? Assim, eu não tinha dinheiro pra criar um site, né? Aí eu falei, vou fazer um curso. O que que tinha na época? Dreamweaver. Pô, liguei na Macromedia, falei, cara, onde é que tem curso? Arrumei um curso em São Paulo, fui fazer lá, fiz 3 dias, fiquei em São Paulo na casa da tia para fazer o curso de Dreamweaver e eu mesmo desenvolvi o site, né? Desenvolvi, fiz a... É um primo meu, ajudou um pouco na parte de ali na parte gráfica, onde você, né, trata as imagens, tudo, mas a estrutura no HTML, tudo eu que fiz. Mas era um site de venda que, assim, para você comprar, você não punha o produto no carrinho, porque isso envolve uma programação, né? Já não é mais só o HTML. Então, assim, eu colocava os produtos, colocava o preço, a pessoa ia lá, ele enviava um formulário. Tipo assim, olha, eu quero esse produto, meu nome é esse, o endereço é esse. E eu entrava em contato depois, dava a conta, ele depositava e a gente mandava. E algumas vezes até por Sedex a cobrar, né? Que era um pouco mais seguro, né? Porque você paga quando você pega o pacote. E começou ali com o 3D Virtual. E aí começamos a vender placa de vídeo, cara, e começou a vender muito. E eu acabei arrumando uma conta num site americano, chama Ubid. Eu acho que tem hoje. É um site de leilão, só que é de leilão de eletrônico. E tinha parte de informática. E tinha umas placas lá dentro, tinha GeForce 256, Voodoo, Voodoo 2, Voodoo 3. Cara... E assim, e eu arrematava...
Era um sonho isso.
Pois é. E eu arrematava umas placas assim, cara, por um valor lá embaixo. E acabava trazendo, né, a primeira vez eu pedi dinheiro pra minha mãe emprestado, acho que foi $600 na época, cada plaquinha custava 100. E trouxe 6 placas. Aí, cara, chegou, vendeu na hora, assim. Aí falei, mãe, pô, preciso de mais dinheiro agora, né? Agora eu preciso de 12 placas, 12, 20 placas. Ela foi emprestando e eu pagando ela aos poucos, né? Com o que eu ia ganhando. E o negócio foi crescendo, foi tomando corpo, né? Até que chegou uma hora a gente falou assim, olha, vamos para outras coisas, né? Também não só placa de vídeo, vamos ver se a gente consegue abranger um pouco mais o portfólio de produto para gamer. Aí falei, cara, mousepad, também não era um negócio que quem aqui, né, que é investir em mousepad? Ninguém. Você ia no Extra e aí você comprava por R$5, você tinha um mousepad. Mas era um mousepad gamer? Não. Aí beleza, né? Eu falei, porra, tamo com placa de vídeo e vou atrás de mousepad. Quem é que faz? Quem é os melhores mousepads? A Everglide. Beleza. Liga na Everglide. Everglide, ó, no Brasil, quero fazer distribuição. Beleza, fechamos. Importamos, trouxemos, sei lá, 10 caixas de mousepad. Na época tinha mousepad de silicone, mousepad de plástico. Aí começamos a vender mousepad também, e os mousepads de pano, né? Tinha o DKT, o do Fanat. Aí beleza, começou a vender mousepad, falei, pô, mas só Everglide? Vamos atrás de outras marcas. Aí fechamos com a X-Ray Pad, né? E fechamos com a Core Pad, que tinha os pads de vidro. E começamos, o 3D Virtual começou a se tornar uma referência em produtos para games. Naquela época não existia concorrência, não existia lojas especializadas ou que tinha, que assim tivesse.
Era tudo online essa parte? Ou
era tudo online. Físico? Não, tudo online.
Tudo online, então.
Zero físico. Caraca. Mas no dial-up isso, hein? E aí, cara, aí começou a vir várias marcas, tudo. E aí, num certo dia, eu recebia, assim, o melhor relacionamento que eu tinha era com a Everglide, né? Nem me lembro muito o dono, porque eu falava direto com o dono. Era uma empresa pequena de mousepad, mas a gente comprava razoavelmente bem pra época. Aí chegou um e-mail pra mim dizendo que a Everglide tinha sido adquirida pela Razer. Eu falei, caramba, vamos perder a marca, né? Aí nisso chegou um e-mail do Min pra mim, né? Olha, eu sou o Min, a gente comprou a Everglide, a gente sabe que você está no Brasil, meu papai queria saber do plano de negócio. Aí o negócio começou a ficar um pouco mais, digamos, profissional, né? Como o Min era da Razer, tinha comprado a Everglide, eu falei, pô, vamos ver a Razer também, o que, que tem que a gente pode trazer. E na época tinha dois mouses, que eram os Boomsland. Um era assim, 2.000 DPI, optomecânico, e o outro 2.500 DPI, optomecânico. Aí começamos, né, a trazer esses mouses também, mas era muito caro. Era mouse assim de $120, coisa que na época ninguém cogitava a ideia de você gastar $120 no mouse.
Isso era que ano, Vitão?
Ah. 2005?
Talvez não, 2000. Acho que antes, cara. Antes. Deixa eu ver, peraí. Minha mãe faleceu em 2002. Era antes de 2002, cara. Era entre 2000, 2001 ali. É, por aí. E a gente começou a vender mouse também no 3D Virtual. Só que o mouse que a gente vendia era 1.0, 1.1. Aí tinha 1.1. Microsoft. 1.1 Special Edition. E aí nesse meio tempo. Peraí, foi. Não, sim. Sim, a gente vendia Plantronics. Meu, todo equipamento pro gamer a gente se encontrava no 3D Virtual.
É engraçado isso, que eu lembro que nessa época eu jogava CS 1.5 e tava na febre da galera levar mouse pra lan house, de levar fone e tudo mais. E eu acessava muito um site chamado ESBR, que era um site da
ESBR,
Terra.
ESBR, sim.
Pô, era um site de esportes, era bombava. E lá, cara, tinha banner da 3D Virtua naquela época, sim. Sabe? Você já tava tomando ali o branding da 3D Virtua, tipo, dos periféricos que vendiam lá. Muito louco.
É, o que, que a gente fazia, né? Quer dizer, eu fazia na época. Porque em um certo momento o JP entrou na empresa, né? E virou meu sócio. Mas isso foi depois que minha mãe faleceu. Mas antes disso, eu entrava em contato com vários fóruns, né? E aí perguntava, tem interesse em fazer parceria, em trocar banner? Então eu pegava um fórum, cara, não lembro, mas teve um que foi muito importante pra gente, onde ele me deu o banner, eu colocava ali no 3D Virtua e eu dei o meu banner, coloquei no fórum. Então tinha muita gente
visitando. Fórum off, será?
Não era, cara. Eu vou lembrar. E aí fizemos com... Aí eu fiquei muito amigo do Paulo Couto, que era da PC Hardware. Que também tinha Fórum PCs. Da Fórum PCs. O Paulo é um cara que também, né, era pequeno, um cara que manja demais. Faz muito tempo que eu não falo com ele. E ele criou o Fórum PCs, e o Fórum PCs se tornou uma referência, né, gigantesco, assim. Até o dia que eles venderam. Venderam por alguns milhões aí, encheu o bolso de grana e acabou, se aposentou, né, saiu desse mercado e tudo. E aí, bom, enfim, aí o Min adquiriu a Everglide, né, na Razer, na verdade, quando eu comecei o contato com a Razer, o Min não tinha muito a ver com a Razer, tá? É, ou se tinha, não era explícito isso, né? Eu falava com o Razer Guy,
né?
Robert Krakoff. É. Aí começamos também a trazer uns mouses e tudo. E aí, quando foi no ano de 2002, né? 2002, minha mãe faleceu, né? Não, minto, desculpa, minha mãe faleceu em 2000. Meu pai faleceu em 2003. É, quando minha mãe... meu pai faleceu em 2003, a gente ficou numa situação financeira muito delicada, né? Muita dívida, sem grana, sem apartamento para morar, enfim. O João, né, que é meu irmão e hoje meu sócio na operação aqui no Brasil, era estagiário de advocacia, ganhava R$250 e eu tinha 3 Evirto. Eu tinha 3 Evirto, mas também trabalhava, eu era estagiário também, né? Mas aí comecei a falar, não, vou sair do estágio e vou começar a tocar o meu negócio. Aí quando eu perdi pai e mãe, meu pai perdi depois, eu fiquei meio, né, sem saber o que fazer, porque o João era mais novo, tinha o outro irmão, o Xuca também, que também estava desempregado e sem grana, sem nada. Falei, fudeu, o que a gente vai fazer agora? Porra, aí eu cheguei pro João, né, eu tive uma proposta para trabalhar numa multinacional em São Paulo, que é a Hammer Sports, né, a quem eu devo muita coisa hoje, né? Então me convidaram com um salário fixo, um salário bom, mas assim, eu não podia abandonar o negócio, né? E o João, ele era estagiário, eu chamei o João, falei, olha, eu preciso de um investimento aqui na empresa de R$9.000 em estoque, né? E você pega 50% do negócio, você toca daqui, eu toco de lá, eu não vou poder tocar em horário comercial porque eu vou estar trabalhando, mas à noite a gente trabalha junto, põe as coisas em dia e vamos se ajudando. E acabou que ele veio trabalhar comigo, eu fui para São Paulo e fiquei de 2002 a 2005, São Paulo 2002, 3, 4, 5, isso foram 4 anos, onde para mim foi uma escola, né? Porque a Hammer Sports é uma multinacional muito grande, né? Todo mundo deve conhecer a marca Wilson, né, que o Wilson que vende bola, vende raquete de tênis, tudo, tem a sala.
O Wilson que deu o nome à bola Wilson do Náufrago.
Isso, exatamente. E foi um negócio, assim, esse é um case de marketing muito interessante, cara. Sabe quanto que a Wilson gastou? Zero. Nada. Não pagou nada. Por tudo aquilo que teve, zero. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso. E aí, cara, acabou que o João veio trabalhar comigo, eu fiquei 4 anos na empresa lá, e nesse meio tempo, o Min começou a investir bastante na Razer, né, em desenvolver novos produtos, projetos, e eu, na empresa em São Paulo, simplesmente me chamaram, me contrataram, e falaram assim, ó, dentro da Hammer Sports tem a marca Wilson, tem a marca, tinha Precor, que era de fitness, e vamos trazer a marca Assunto, que são os relógios esportivos, né, são os as bússolas, tudo, coisa pra você navegar. E eles me contrataram pra fazer frente desse novo business. Só que os caras me deram lá, cara, me deram 5 relógios que eu podia usar pra dar e uma sacola e falou, se vira, do zero. Pô, e era complicado, porque eu ligava assim, eu falei assim, bom, eu posso vender pra onde? Loja esportiva. Então, eu começava a ligar pras lojas esportivas, algumas conheciam a marca, outras não. E começava a ligar para as relojoarias também, que foi onde o negócio pegou, né? Muito mais, dizemos 60% que a gente vendia em relojoaria, 40% em loja esportiva. Mas as relojoarias, eu pegava, né, ali a sacolinha, marcava, e quando eu marcava era assim, oi, eu sou o Vitor da Assunto? Aí a gente falava assim, que assunto? Eu falei, não. Eu sou da Assunto. Mas Assunto, o que é Assunto? Eu falei, não, Assunto é um relógio finlandês, queria ver se eu posso. Eu ia lá e mostrava. E começamos a abrir o mercado, né? E assim, eu sozinho, né? Lógico que tinha por trás a estrutura toda da empresa, mas nesse segmento, quem tocava era eu. Aí falei, pô, como é que a gente vai fazer para que isso fique conhecido? Eu preciso do influenciador. Navegação, quem é o influenciador? Vou ligar pro Robert Scheid, na época ele tinha sido campeão olímpico. Cara, sentei com o Scheid no Shopping Guatemi, fechamos o contrato na hora ali. Ó, vamos pegar essa linha que é de navegação, você vai ganhar royalties em cima disso. Beleza? Beleza. Fechamos e aí, pô, de 2002 até 2005, o Assunto faturou 2 milhões e meio, né? Sendo que o negócio começou, eu com alguns reloginhos ali que me deram pra dar, pra usar como moeda de troca. E aí eu falei, porra, cara, eu tenho 3D Virtual, o JP tá se matando lá, a gente tem a Razer. E eu acabei vendo na Razer algo muito similar ao que tinha no Assunto. Por quê? Mercado de nicho, produtos caros, né? Coisas assim, um público seleto, né? o melhor dentro do segmento, no caso Assunto, porque hoje ela briga com a Polar, mas assim, e com a Garmin, né? Mas eu acho que ela tem um pouco mais por ser finlandesa, tudo. Fui para a Finlândia, conheci. E eu vi ali na Razer isso, né? Falei, pô, cara, se eu conseguir pegar um relógio que na época custava R$2.000 digital e fazer vender R$2.500.000, por que eu não posso pegar um mouse, né, de $100 e também conseguir fazer um negócio e montar um business nosso, né? Meu negócio, não trabalhar para ninguém, né? É a chance que eu tenho, né? Porque eu não tinha filho, não era casado. E aí eu falei, bom, vamos lá. Aí peguei o JP, falei, João, vamos mandar e-mail para a Razer dizendo que a gente quer a distribuição e vamos... sim, aí fomos lá e mandamos. Aí o Min respondeu, na época, cara, a Razer devia ter 20 funcionários. O Min respondeu, falou, olha, vamos se falar na CS em Vegas. Só que, cara, a nossa situação financeira era tão complicada que mal tinha dinheiro para comprar passagem para ir para Vegas, entendeu? A gente tinha 3D Virtu ali que dava assim um dinheirinho, mas nada que eu pudesse me sustentar bem, né? Aí, beleza, arrumamos uma grana, fomos para Vegas. Aí chegamos em Vegas, né? A gente chegou uns dias antes. E o hotel em Vegas, embora pareça ser caro, não é. Vamos pra Vegas. Aí chegamos, ficamos no MGM. Cara, pra mim na época era o hotel mais top que eu tinha ficado. Custou $50 por dia, né? Super barato, assim. Só que isso antes da feira. Quando a feira começava, ia pra 500. A gente não tinha dinheiro, né? Enfim, ficamos 2 dias ali. Depois fomos pra um hotel que foi, cara, o hotel mais fedido que eu fiquei da minha vida. E paguei $120, ou seja, paguei mais que o dobro do que me lembro no hotel. Cara, que se você cheirasse o travesseiro, é que eu não posso falar aqui, porque tem cheiro, né, é algo que vai ao ar, mas o cheiro parecia algo assim, cara, estrume de porco, alguma coisa assim. Bom, aí beleza. Aí vai, eu e o JP, né, vamos lá, vamos até a Razer, na CS, entra lá, sentamos na mesa com o Min, tinha um CFO na época, que era o Henry Sivanen. O Henry, pra você ter uma ideia, como as coisas, como o mundo, assim, não sei, acho que, que tem alguma energia que faz as coisas acontecerem. Assim, pra você ter uma ideia, o Henry Sivanen, que era o CFO, o CEO, né? Não, era o CEO e o Min era o Chief Gamer, ou seja, mas o CEO da empresa era o Henry. E o Henry, ele foi o CEO da Assunto. Eu conheci ele na Finlândia. Olha que coincidência.
Olha, isso. Nossa, caraca.
É muito louco isso. É uma história muito louca. Aí sentamos na mesa, eu olhei pro Henry e falei, Henry, porra, assim, você lembra de mim? Ele falou, cara, você não me é estranho. Ele falou, pô, eu lembro da tua cara de algum momento. Eu falei, pô, a gente tava na Finlândia, a gente almoçou junto, lá no Assunto, eu era o cara do Brasil. Eu falei, pô, que legal, vamos. E o negócio com a Razer, né? Sentamos ali, eu e o JP, na época, Puta, nem sei quantos anos eu tinha, cara. Mas o Min sentou e falou assim, ó, então tá bom, vocês querem um negócio no Brasil? Fechado, mas vai ter que comprar $1.5 milhão no ano.
Tá bom, pô, tá bom.
Caraca,
tá bom.
Velho.
Pra quem alguns anos atrás tava precisando de R$9.000, que são $1 milhão.
$1.5 milhão no ano. Aí não, e sendo que assim que a gente assinasse o contrato, a gente tinha um prazo de 1 mês ou 2 meses pra comprar 20% disso, ou seja, $300 mil. Olhei pro JP e falei, João, ó, vamos fazer o seguinte, cara, vamos assinar. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente pode até falar que 1.5 milhão não vai conseguir vender no primeiro ano, mas vamos assinar porque a gente não tem outra opção. A gente assina e isso dá pra eles o poder de decidir se eles querem encerrar com a gente e seguir com o outro, mas vamos tentar fazer um bom trabalho. Beleza, beleza. Assinamos, viemos de Vegas com os contratos assinados. Aí chegamos em São Paulo, falamos, pô, e agora, cara? Como é que a gente compra? A gente não tem grana. Precisamos de um cara, do investidor, né? Aí é onde entra o Marco. O Marco, ele já era amigo nosso, meu amigo, né? Mas era amigo de sair pra tomar cerveja, porque era amigo do amigo meu. O Marco fez umas importações pra gente, tudo. E aí um dia, né, eu tava no escritório do Marco lá pra ver negócio de importação e eu comentei com ele da Razer. Falei, olha, tem uma marca que eu fomos lá pra Vegas, tô interessado. Só que o Marco também não tinha grana, cara. O cara era duro, né? Aí o Marco olhou pra mim e falou assim, man, assim, eu vou entrar nisso aí. Eu vou entrar com vocês nisso aí, man. Eu falei assim, Marco, como assim, cara? Você não tem dinheiro pra sair à noite, velho. Como é que você vai entrar com a gente? Pô, você tem menos dinheiro que a gente, cara. Acho que é mais fácil eu emprestar dinheiro pra você do que com a gente. Não, não. Eu vou me virar. Man, eu vou me virar, man. Eu vou falar com a minha irmã tem uma grana. Eu vou falar com o Fino, que é o Fernando Meligeni, que também é amigo nosso em comum. Eu vou arrumar essa grana. Falei, tá bom, beleza. Aí tinha um outro cara de Santos, né, que também tinha bastante dinheiro, mas era um cara que a gente tava suspeitando que tava envolvido em parte de contrabando e tudo. E eu tive a confirmação de quando a gente foi conversar com ele, ele veio pra gente e falou assim: olha, beleza, eu entro com vocês, com duas condições. Uma, eu vou tocar a parte financeira. E duas, eu não quero nada errado, mas nada, zero errado. Aí, pô, o cara queria usar a empresa pra ele lavar o dinheiro dele, né? Então, mas era um cara que tinha horrores de grana. Assim, eu preciso de 1 milhão, ele ia colocar. Eu preciso de ia colocar. E aí, cara, sentamos, conversamos e achamos melhor ir com o Marco, né? Nesse esquema de pegar um pouco de dinheiro emprestado da mãe, pegar um pouco emprestado o dinheiro ali do Fino, Meligeni. E o negócio começou a andar ali, né? Então, ali ele colocou uma grana lá, que a irmã dele emprestou, em 2005 isso. Aí, minto, em 2006. 2006, quando a gente começou a trabalhar. Aí vendeu assim, primeiro mês, pô, tinha 3 SKUs, tinha os Diamondback, eram 3. Isso, tinham 3 Diamondback. Não, o Boomerang nem tinha mais. Tinha o Diamondback Plasma, o Green Edition e tinha o Chameleon. Beleza. A gente marcava reunião com a Saraiva, por exemplo. Saraiva, João, ia lá, eu, JP, com a malinha, sentava com a vendedora. Aí começamos a falar da rede, da marca, tudo. Aí ela falava assim: vocês só tem 3 produtos? Eu falei: três malas. Aí ela falou: vamos fazer o seguinte, quando você tiver 10, você volta aqui pra gente conversar. Caramba. Aí saía com a cabeça baixa, assim, falava: meu Deus. Aí saía, ia embora, aí fomos tentando. Aí começou, né, vender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a rede começou a crescer lá fora, apareceu um pouco de marketing aqui, ali, enfim. Mas o negócio nunca chegou a decolar nesses 2 primeiros anos, né? Lógico que a gente cresceu, e a gente crescia exponencialmente. Sim, o primeiro ano vendeu, sei lá, 120 mil. O segundo ano já vendeu 500 mil. Aí o terceiro ano vendeu 1 milhão e 800. Então, foi crescendo o negócio, assim, numa forma exponencial. Só que, cara, chegou 2008 e 2009, crise, a bolha americana, o dólar parou, cara, começamos a vender sem margem, subimos o preço, não vendia, abaixamos para vender sem margem, a gente tomava dinheiro ali no banco emprestado para acabar ali pagando as contas, trocava duplicata. Aí como vem 2009, a empresa tinha 100 mil reais em produtos e uma dívida bancária de 400 mil. Aí já bateu desespero, né? O Marco JP fez uma reunião, o Marco: não, vamos decretar falência, vamos não sei o que, fecha a empresa. E naquela época eu olhei para os dois e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, passa a parte de vocês para mim e eu assumo a dívida. E vocês saem da empresa e eu fico sozinho. Mas eu falei tão convicto que eu até me arrependo hoje. Eu deveria ter falado menos convicto para eles realmente saírem da empresa. Exatamente. Eu tinha que ter falado menos convicto. Mas eu falei tão convicto que eles olharam para mim e falaram assim: mas nem a pau. Não, você tá com AIDS escondido aí, tá com o Coringa escondido aí no bolso. Não vamos abandonar, não. Beleza. Vamos embora? Vamos pegar então dinheiro, mais dinheiro emprestado? Vamos. E nessa época o Mike, você acha que o Pedro conheceu o Mike, não?
Não conheci, não tive.
Não, o Mike era o VP aí no mundo. O Mike me ligou, era 2019, né? Tava saindo da crise. O Mike ligou e falou: tô indo pro Brasil, preciso conversar com você. Falei: beleza. Não. Esquece. O Mike me ligou, ele não veio pra cá. Ele me ligou e falou assim: cara, preciso resolver. O Brasil não pode continuar como tá, não. Vou ter que pôr outro cara, outro distribuidor. Eu quero que você me fale o que você precisa. Falei: beleza. Me dá 2 dias? Beleza. Fiz um plano onde incluía uma assessoria de imprensa, plano de marketing, influenciador, que na época não era influenciador, né? A gente chamava de assim, jogador, pro player, enfim. Aí foi nessa época que a gente pegou Gordox, o Ale, que não era nada, na verdade, veio trabalhar com a gente. O Ale era só um gamer idiota que jogava em casa, né? Ele passou. Ele era um retardado, mas era um cara muito gente boa e que, assim, conquistou a minha amizade muito forte, assim, nesses anos que a gente ficou junto. E aí, o Mike falou, beleza, você precisa, acho que dava algo perto de $100,000, e era uma puta grana perto do que o Brasil comprava. E aí o Mike falou assim, olha, eu vou falar com o Min, eu não tenho essa verba, mas vou conversar com o Min. Conversou com o Min, 2 dias depois me ligou e falou, olha, o Min tá dando da verba dele. Então você sabe o tamanho da responsabilidade que você tem em mãos? Eu falei, tenho, pode mandar que você vai ver. Cara, dali, da onde a gente começou a executar esse plano, a rede começou a crescer, assim, porra, de uma forma até 2015, né? Foi um negócio, assim, absurdo, muito crescimento. Foi onde a empresa veio para Santos, né? A gente começou a contratar funcionários. O que a gente tinha em São Paulo eram 3 funcionários. Era eu, a Lê, o outro, que eu nem quero falar o nome, porque não merece, e só. E o JP ficava no 3D Virtus em Santos ainda, né? Porque a rede ficava em São Paulo, 3D Virtus em Santos. Porque não dá pra gente abandonar os dois. Aí chegou uma hora, quando teve a crise, eu falei, João, tem que economizar. Vamos juntar tudo em um lugar só. Então vou levar a Razer para Santos, porque eu já queria voltar a morar em Santos. Porque, assim, São Paulo, embora eu tenha morado 8 anos, é um lugar muito ruim. Qualidade de vida é muito ruim, assim, não dá para comparar com Santos. E viemos para Santos. E ali a gente juntou os escritórios, né? E começamos a crescer o time, crescer o negócio. Até 2015, que a gente cresceu. Confesso para vocês que a gente fez algumas cagadas. A gente aprendeu bastante com isso, né? E de 2015 começou a vir a concorrência toda, né? Começou a vir todas as marcas que a gente conhece, que estão aí até hoje. E de 2019 para cá, pelo que eu tô sentindo, são os 2 anos que a gente tá voltando ao topo, né? Com assim, a gente que eu digo como Razer, a gente fez algumas besteiras, aqui no Brasil também, né? Mas isso já foi corrigido e a gente, eu acho que a gente tá agora... no caminho de ir mais ainda para cima e permanecer ali. Uma outra coisa que eu não falei, no ano de 2010, né, quando o Mike chegou e ofereceu essa verba, eu aceitei, lógico, né, porque fui eu que fui lá e pedi. E quando o negócio começou a subir em 2010, isso um ano depois, ele me ligou e falou, olha, eu preciso conversar com você, eu quero ir até o Brasil. Vamos até o Uruguai comigo, que a gente está pensando em montar uma operação lá. O que você acha? Falou assim, acho viável, vamos lá estudar. Porque seria um estoque da Razer em Montevideo que ia abastecer a América Latina inteira. Aí fui para o Uruguai com o Mike, e veio um outro cara dos Estados Unidos também. E em certo momento o Mike sentou comigo e falou, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Falei, o quê? Falei, eu preciso de alguém na América Latina que faça o trabalho que você fez no Brasil. O que você está fazendo aqui, eu preciso que seja feito na América Latina inteira. Se oficialmente você quer ser funcionário da Razer. Aí conversamos ali, ele veio pra mim e falou, olha, mas eu preciso que você se desligue da Evergame. Eu fui sincero com ele, falei, Mike, se eu te falar que eu vou me desligar, eu vou estar mentindo pra você, né? Porque o negócio tá indo bem, agora não faz sentido, um negócio que é meu, e eu me desligar, mas eu te garanto que eu vou dar 90% do foco na Operação América Latina. E comecei a trabalhar com a América Latina, comecei a abrir os pontos de venda no Chile, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, México, tudo. Na época a Razer vendia, acho que era $600,000 por ano, né, na América Latina. E eu fui na América Latina inteira, embora hoje o meu posto ainda seja como Regional Manager Latam, tem eu e mais uma pessoa. Então eu cuido de Brasil e Paraguai e essa outra pessoa cuida assim, de todos os outros países. Eu levei de 600 mil até 2016, quando eu fiquei, acho que foi a $12 milhões, alguma coisa assim. Hoje estou focado no Brasil, 100% Brasil, com o Paraguai, né? Ainda, lógico que eu me envolvo em muitas questões da América Latina, principalmente porque toda a rede de distribuidor, digamos assim, 80, 90% do que tem hoje são clientes que eu abri e clientes que eu cultivei um relacionamento muito bom. Então, por muitas vezes eles ligam para mim e não ligam para essa outra pessoa que cuida comigo, que fica nos Estados Unidos, né? E eu acabo sendo assim, por exemplo, ontem ainda ela me ligou, ela chama Marcela, ela para me pedir opinião do que fazer. Então eu embora não esteja com a mão na massa na América Latina, ainda tomo decisões estratégicas em toda a região, mas o meu foco hoje, 2020, está sendo aqui no Brasil. E não, assim, não vai mudar, não tenho nenhuma intenção de voltar a fazer o que eu fazia antes, mesmo se eu quisesse, não é possível uma pessoa só, assim, ela tocar toda a América Latina mais Brasil. Então essa é a história que eu resumi, ou não resumi, né, na verdade, em meia hora aí. Bury my old thoughts instead, so you could feel the same.
Esse aí vai ser a história definitiva da Razer Brasil. Daqui a gente já vai fazer uma autobiografia sua, Vitão. Inclusive, você está no arquivo confidencial. Não, não está, não. Então, Vitão, uma das coisas que me chamou a atenção no que você estava falando foi aquele contato ali, a virada das luzes, em que vários influenciadores vieram trabalhar com você. O Fallen também foi nesse período?
Fallen também, é. Opa, o Fallen
tá era na asa do Vitão.
Sim, o Fallen... Ah, o Fallen, se quiser que eu conte a história, conta.
Não, eu quero ver as histórias do Fallen e do Gaules, porque a do Gaules eu também sei que é incrível que eu sei um pedacinho, mas a do Fallen não sei
lá.
Nada, não, aqui não, ó,
eu acho que o principal seria citar o Fallen, o Gaules e o Gordox. O Gordox também...
É que o Gordão, na verdade, foi muito mais contato do JP, né? O JP que, como eu jogava mais na house, assim, o Gordox, ele mandou um e-mail pra mim. Assim, eu queria até hoje, eu não acho esse e-mail. Aí fala assim, olha, tem um gordinho, cara, que o cara é gente finíssima, adora a marca. Eu falei, quem é? Chama Gordox. Eu falei, caraca, lá vem outro. Mas, isso foi em 2007, 2008, sei lá, é muito tempo atrás. E, bom, mas do Fallen... E naquela época, o Fallen jogava, né? Eu não lembro o time que ele jogava, mas
acho
sempre
que ele
foi.
Ele tava na Kabum, eu acho.
Ou não, é bom. Foi antes disso. Antes disso, cara.
Nossa,
foi
antes?
Antes disso. Foi na época do G3X, cara. Vai lá atrás.
Eu acho que o Fallen ele tava na Fire Gamers ou no MIBR.
Fire Gamers.
Não, né? MIBR não. MIBR ele só entrou depois.
Então, era em meados de 2006, eu acho que o Vitão tá falando. Quando ele tava criando a Games Academy.
É, não, foi antes disso, mas enfim, vamos lá, ele veio, ele ia lá, eu falei, pô, beleza, ele curtia a Razer, acabou que a gente deu o mouse pra ele jogar, e tava sempre no escritório, cara, ele ia no escritório fazer reunião, enfim, a gente tinha um relacionamento ali próximo, né, aí chegou uma hora, ele falou pra mim, falou, puta, cara, eu preciso resolver minha vida, eu não tenho grana, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, infelizmente eu não tenho dinheiro de patrocínio pra te dar, mas eu acho que eu posso fazer você ganhar dinheiro e eu já vi que eu posso confiar em você. Vamos fazer o seguinte, abre uma loja, né, de venda online, cara, você é um cara que todo mundo sabe, que conhece, não sei o que, pô, comece a vender produto. Pô, mas como é que eu vou comprar? Eu falei, você não vai comprar, eu vou te dar em consignação. Aí ele falou, pô, mas eu não tenho empresa, eu não tenho dinheiro pra abrir uma empresa. Como é que eu vou abrir? Eu tenho que pagar contador, CNPJ. Eu falei, cara, não abre porra nenhuma. Pega, vende tudo sem nota, cara. Faz um caixa, depois você abre. Eu falei, cara, não tem o que fazer. Eu te dou em consignação. Eu te dou aí, eu não me lembro o valor, mas não foi um valor baixo. Emitiu uma nota em nome do Gabriel mesmo. Ele pegou os produtos, levou. Eu falei, cara, depois daqui a 60 dias você me fala o que você vendeu tudo antes, aí a gente faz um acerto e eu vou te ajudando a você gerar um capital, né? Por exemplo, se você vender, se eu te der 50 mil, você vender 70 mil, você ganhou 20. Então esse 20 você começa a guardar, você pega o que você usa para você viver e o resto você guarda e gera um capital para você abrir a tua empresa, pra você pegar um contador, tudo. Cara, ele começou a vender, começou, aí ficamos, sei lá, cara, um ano nisso daí, né? Faz a consignação, fala e não sei o que, papai, chegou uma hora que ele abriu a empresa. Aí depois que ele abriu a empresa, aí foi, né, foi assim, abriu a empresa, aí entrou a Games Academy, aí enfim, aí começou a subir e tá onde tá hoje. Né? Então, até foi legal que na BGS, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, ele ainda deu um post, fez um post na internet, uma foto nossa, falou assim: ó, pá, esse cara eu devo muito pelo que ele me ajudou lá atrás. Então, a gente tem essa história hoje, pô, a gente acabou sendo muito amigo, né? E essa amizade vem faz anos. Né? Então, ele teve com a gente, pô, em 2011, cara. Ele foi na BGS, que foi. A gente fez um stand pequeno. Ele foi...
Black Widow, né?
Black Widow. Aí ele chegou no stand, mas só pra você ter uma ideia, ele falou assim, porra, meu, você não quer me usar também, cara? Me põe no palco aí, cara. Me põe pra eu jogar. Assim, ele foi pedir pra participar de um evento, certo? Me põe eu pra jogar, pra fazer sorteio, tudo. E hoje, pra você ter o cara aqui, cara, quem quiser ter o cara aqui numa BGS vai ter que pagar e não vai ser barato. Então essa foi mais ou menos a história. Eu falo com ele direto, tenho contato dele direto. Eu ia em março pra Irvine, onde fica a Razer, e tinha combinado de almoçar com ele na casa dele, né? Mas acabou que, por causa da pandemia, acabei não indo. mas tá marcado. A próxima vez que eu for lá, a gente vai se encontrar. Talvez ele vá até a Razer comigo, que eu queria apresentar ele pra galera lá. É, então essa é a história com o Fallen.
Só uma observação também, que isso meio que transcende não só na pessoa física, Vitor e Gabriel, mas também nas marcas Razer e Fallen.
Sim.
A gente costuma falar aqui dentro que a Fallen Store, hoje Fallen, grupo Fallen, né, é o irmão mais novo da Razer, porque é, boa parte do que a gente faz, do que como a gente comunica, a Fallen também faz bem parecido, assim, obviamente, né, com toda a característica visual do grupo Fallen, mas a gente costuma pegar assim como o grupo Fallen é um irmão mais novo. Inclusive, um negócio interessante que rolou foi no campeonato do
Intercompany Cup.
Isso, que a Razer ganhou. A gente teve uma discussão, entre parênteses, super sadia dentro do Twitter, onde o grupo Fallen falou que o Gavião, né, que representa o Falcão, perdão, que representa o Fallen, e a Papá Cobra, né, que representa a Razer, mas no final foi bem legal.
A isso. Cobra papou o Gavião.
É, a Cobra papou o Gavião.
Entendi. Irmão mais velho, né? Irmão mais velho, teve que mostrar ali quem é que...
Ah, e o mais novo tem que respeitar também, né, cara?
Exatamente, é. Exatamente.
Dá aquele tapa na nuca, fala, cala a boca, mano. É mais ou menos...
Tem que respeitar.
E com o Gaules, ô Vitão?
Cara, o Gaules vem do G3X, né? Desde o G3X jogava de Copperhead. O bicho, cara, é o único mouse que ele conseguia jogar era Copperhead. E a gente apoiava ele várias vezes, né? O cara desesperado. Pô, cara, aconteceu um negócio com o meu Copperhead. Porque o Copperhead era um sensor laser. Ele dava os problemas, né? Tanto que hoje não existe mais. Várias vezes eu tava jantando à noite, umas duas vezes aconteceu isso. Eu tenho que sair da janta pra entregar um mouse pra ele na porta, assim, do restaurante, porque ele tinha um campeonato e tinha acontecido alguma coisa, enfim, mas era só o Copperhead verde, não era nem vermelho nem azul, ele queria o verde e tinha que ser. E a gente criou uma amizade também muito grande, a gente manteve um relacionamento, depois ele foi pra X5, onde assim, eles montaram aquele puto estúdio gigantesco, tentamos, fizemos algumas coisas com eles, enfim, a gente sempre teve esse relacionamento. Aí uma vez a gente foi pros Estados Unidos junto, né, para E3, eu acho que ele tava pela X5, né? Ficamos juntos também lá. E na última que eu me lembro que a gente foi, cara, ele tava já na época de que ele teve a depressão, tudo. E ele tava bem mal, cara, bem mal, tava extremamente magro, sem grana. Eu nem entendi muito o que ele tinha ido fazer lá. E aí a gente acabou indo antes da gente ir para Vegas. Pra E3, a gente foi pra Vegas, né, porque tinha dois dias, o voo direto saía na quinta, a E3 começava a segunda, aí chegava na sexta lá, ficava sexta, sábado, domingo em Vegas, ia pra E3. Acabamos indo pra Vegas e ele veio junto, né, e só que assim, a gente, né, tinha os nossos quartos, tudo, e eu tava crente que ele tinha onde ficar, e não tinha, cara, não tinha grana pra ele pagar hotel, não tinha grana pra comer. Eu falei, cara, fica no nosso quarto, né, tava aí o Marco. E tinha um sofá que virava cama, eu acho. Ele se jogou lá e acabou ficando os três dias lá com a gente. Eu vi, tentei ajudar, fomos almoçar e a Razer pagou tudo, enfim. E aí, mas isso fazem 3 anos, cara. 3, 4 anos no máximo, né? E hoje o bicho se torna um fenômeno aí que, porra, que, assim, tudo pode preocupar pra ele, menos dinheiro, né? Então, assim, o cara tá aí, assim, fez pra não merecer, acreditou, saiu de um buraco muito grande, serve como exemplo aí pra muita gente, né? Inclusive, a história de vida é uma história muito legal, vencedora, né? Que mostra pra gente aí que, cara, por mais que você esteja no meio de uma tempestade, sempre tem um raio de sol, se você souber enxergar, né? E ele é um cara desse, um grande amigo nosso. Estamos fazendo aí o que eu puder fazer hoje por eles, assim, eu faço. Esses projetos novos que nem sei se a gente pode falar aqui, né? Porque
ainda não,
né? Mas tem muita coisa que vai acontecer. E essa é a história do Gal. E do Gordox é esse negócio. O JP mandou e-mail pra mim, tinha um gordo, que era muito gente fina, que gostava da marca. Eu falei, vamos apostar no gordo, né? E aí foi isso, cara. Começamos a ajudar bastante o Gordox no começo. A Razer e tal, tá, e assim, a gente criou meio que um amor aí entre nós e ele, que você chega pra ele e fala assim, ó, qualquer marca que chegar pra ele e oferecer um dinheiro, ele já vira pra marca e fala assim, eu sou vitalício. Então, cara, esse é um que o que eu puder fazer hoje, pode ter certeza que eu vou fazer, que também não é uma pessoa pegada a dinheiro, né? Não sei nem te falar se ele precisa ou não hoje de grana, mas é, sinceramente, desde a época que ele não precisava, que ele precisava, o dinheiro nunca foi
fator determinante
para nada na vida dele, né? O amor dele pela marca, pelo time, pela equipe, sempre foi um negócio que sempre pesou em toda decisão que a gente toma. Junto a ele. Então, um cara que eu tenho um puta carinho enorme e tenho um grande orgulho de ter ele na equipe.
Outra pessoa também que... E essa daí eu acho que talvez só você no Brasil, mas sei lá, meia dúzia de pessoas podem dizer que já lidaram com, é o Min, da Razer, que atualmente é o CEO, né? Como é que é lidar com o Min? Você ainda lida diretamente com ele? Como que era lá no início? E se hoje é diferente, como é que é?
Não, o Min é uma pessoa muito... Como é que eu posso explicar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tava em Taiwan e ele soube que eu tava lá. Na época não era oficial Razer ainda, tá? Ele marcou um café da manhã com a gente, né? Só que assim, ele sentou no café da manhã, ele ficou sentado talvez 12 minutos e meio, falou o que ele tinha pra falar, tchau, obrigado. Ele não vai sentar com você e perguntar como está a tua vida, ou o que você fez no último final de semana, ou onde, se você gosta de esquiar, se você gosta de jogar futebol, se você gosta de ir na praia, não. O negócio dele é business. Ele é curto e grosso. Cara, vamos falar do que temos um problema aqui, beleza. Temos a hora que acabou esse problema, tchau, vou fazer outra coisa. Então, ele é assim, muito direto, um cara muito inteligente, né? Tem assim um respeito muito grande de todos os funcionários. Graças a Deus eu tenho hoje um relacionamento super aberto com ele. Não é todo mundo que ele tem isso, né? Então eu tenho o WhatsApp dele. Então até aconteceu um negócio não lembro qual evento foi que a gente fez. Tinha um problema de logo, né? Que o logo físico ficou um pouco menor que o projeto que ele tinha sido aprovado. Aí caramba, e agora com mim? Mas pô, não, calma aí, cara, vou mandar um WhatsApp pra ele. Eu tirei uma foto, mandei um WhatsApp e o próprio pessoal dos Estados Unidos chegou pra mim e falou assim: mas como é que você tem o WhatsApp dele? Eu falei, porque eu tenho o WhatsApp dele. Mas só você tem. Eu não sei, cara, eu tenho o WhatsApp dele. Já falei, eu falo com ele. Então eu fui lá. E na hora ele falou: não, cara, se tiver enquadrado, não tem problema o tamanho. Não, tranquilo, pode fazer. Então eu tenho assim, um ótimo relacionamento com eles, com ele. Quando tem algum problema em América Latina, ele vem pra mim, como é o caso, né? A gente tá querendo fazer um invitational, né? É um torneio Latam e acaba, não, fala com o Vitor, fala com o Vitor. Então assim, hoje, para ser bem sincero, em Latam é um lugar que ninguém mete o dedo, né? Assim, o Min ele não passa por cima de mim, embora ele possa, né? Mas por uma confiança que ele tem no meu trabalho, em tudo que foi feito nesses anos. E por uma falta de conhecimento também, né? Porque para entender a América Latina com as diferentes culturas e as diferenças, enfim, né? não é algo que você possa falar assim, ó, eu quero que faça assim, não. Então eu sou o cara que ele me consulta e fala, meu, vale a pena, vamos fazer, não vamos. Então eu hoje tenho autonomia para fazer coisas que outras pessoas não têm em outras regiões do mundo na América Latina, né? E eu me sinto muito confortável com isso.
Tá aí. E falando nisso, ô Vitão, aí é que vem talvez o ponto mais legal em que a gente pode falar, mas não falar ao mesmo tempo. Por quê? Tem novidades que chegam pra galera que eles não sabem e a gente já sabe aqui. E tem novidades que estão aí pra chegar que nem a gente aqui sabe, mas você sabe, Vitão. Tem alguma coisa que você já viu, algum produto, você não vai poder falar, óbvio, mas que você achou incrível e você falou, esse produto aqui é o produto, recentemente?
Cara, recentemente tem um headset que eu tô usando. É só olhar na câmera lá. Aí. Não tem câmera, né?
Então não dá pra...
Mas, cara, é assim, pra mim, eu não testei o Opus ainda, tá? O Opus eu vou testar talvez essa semana, que ele acabou de chegar, mas esse que eu tô usando não foi lançado ainda, é sem fio, e sem dúvida pra mim é o melhor em termos de áudio, em termos de qualidade, em termos de conforto, é o melhor que eu já usei na vida, né? Então esse é um negócio bem legal, porque as coisas chegam antes aqui, né? E eu fico, às vezes, 1-2 meses fazendo testes, às vezes compartilho algumas coisas com vocês, né? Como vocês estão fazendo. Tem algumas coisas que vocês também estão testando, que nem eu testei, né? Que eu acabei indo viajar. Mas esse headset que eu tô realmente é fantástico, deve ser lançado em breve aí.
Olha lá, então se você já ficou empolgado, que nem a gente aqui ficou empolgado também, fica de olho, porque nas redes sociais da Razer e também na nossa loja oficial no Mercado Livre, Marketplace Autorizado, você vai poder conferir esse e todos os outros produtos incríveis que a Razer está trazendo para cá. Vitão, um grande abraço, obrigado demais por ter participado desse podcast. Foi talvez aí o podcast definitivo sobre Razer no Brasil, ô Pedrão?
Eu vou te falar que eu nunca contei a minha história total do jeito que eu tô contando aqui em detalhes, né? Essa foi a primeira vez.
Olha aí, cara. Olha a honra, cara. Olha a honra, pelo amor de Deus. Aí eu fico até encabulado, acho que é a palavra.
Jô Soares vai ficar, cara, tá bolado.
É, tá. Abre teu olho, Jô Soares, que eu tô chegando. É isso aí. Bom, Pedrão, você quer fazer mais alguma pergunta?
Não, eu acho que pra mim tá ok, Gardenzeira. Pode ir, a gente pode encerrar já.
Ó, eu tenho mais uma coisa pra falar. Eu acho uma coisa muito importante. Eu acho que tudo isso que foi construído, eu não fiz isso sozinho, né? A gente tem um time muito forte. Eu, assim, hoje dependo bastante de vocês. Tudo isso é fruto de uma equipe que foi construída lá atrás. E isso sim, eu acho que eu tenho muito... como é que eu posso falar? Eu fui o cara que montei esse time, mas eu não fiz isso sozinho. Se eu não tivesse esse time por trás, com certeza a Razer não seria o que é hoje no Brasil, né? Em nenhum sentido, né? Então, como a gente sempre falou, assim, eu procuro valorizar todo mundo. A gente passou por alguns anos aí muito difíceis, esses últimos três anos aí, mas a nossa volta por cima tá agora... Ela vai acontecer, já está acontecendo, né? E acho que tem muita coisa boa para vir. Mas queria agradecer aí toda a equipe da Razer, queria agradecer vocês dois, a tua vinda também do Rio Garden, que foi extremamente importante para a gente, o Pedrão liderando a equipe de marketing aí. Cara, a gente está crescendo, só esse mês aí tem uns 4-5 funcionários novos, então vamos que vamos. Então quero agradecer aí vocês, obrigado.
Animal, obrigado, Vitão. Valeu pelo também... pela confiança e por todo o suporte que você tem dado durante esse tempo. Não tem nem o que falar, é honra e gratidão apenas.
Então vamos que vamos, vamos trabalhar.
Vamos que vamos, um grande abraço a você que ouviu esse podcast até agora e até semana que vem.
Valeu, obrigado.
Valeu, falou!